Parashá dessa semana é Parashat Miketz. E a Torá continua a história da semana passada, onde a Torá diz que o Yosef estava na prisão e o faraó teve dois sonhos, onde num sonho ele viu sete vacas magras comendo sete vacas gordas, estamos resumindo, é um sonho um pouco mais longo, e sete espigas de trigo ruins que estão engolindo as sete espigas boas. E ele acorda desesperado e vê que não sabe qual é a interpretação. Os magos não sabem interpretar para ele, ou como diz o Midrash, que interpretavam, mas não do jeito que estava satisfazendo ele. E o ministro da bebida lembrou e falou para o faraó, sabe, tinha um rapaz lá, jovem, estrangeiro, gringo, ele soube interpretar o meu sonho e do ministro do pão. Talvez ele possa ajudar. Quem sabe ele pode te ajudar. E assim o faraó traz o Yosef da prisão. E o Yosef interpreta que vão ter 7 anos de fartura. Em seguida vão ser 7 anos de fome. E precisa se aproveitar muito bem esses anos de fartura para estocar alimento para os anos de fome. E o faraó então diz, ah, você é o escolhido então para ser aquele que vai cuidar dessa logística. E nisso o Yosef se casa com a Asenat e ele tem 2 filhos, o Menashe e o Efraim. Mas a Torá conta o que acontece quando começa de fato a fome, e a fome também chega nos países vizinhos. Em Israel, Jacob diz para os filhos, para eles irem comprar comida. Eles vão para o Egito e eles imaginam, quem sabe nós vamos encontrar o Yosef. E assim eles começam a fazer uma certa busca. Quando eles chegam perante o Yosef, eles não reconhecem o Yosef. E Yosef acusa eles de serem espiões. Ele viu que estavam rondando por todo canto. E ele que vendia comida, o Yosef. Não, o Yosef diz que vai ficar preso lá o Shimon. Ele tinha medo. Ele sabia que Shimon e Levi juntos eram bravos. Prendeu Shimon, o resto mandou para casa, só que ele devolveu o dinheiro que eles trouxeram para comprar comida, ele devolveu dentro das mochilas deles. E nessas, nas investigações que ele faz, eles acabam entregando que eles têm um irmão mais novo, que o pai não deixou sair de casa, e um irmão que sumiu. E o Yosef então diz, a próxima vez que vocês vierem comprar comida, só vão poder comprar se trouxerem esse irmão menor. Eles voltam para casa, Yaakov entra em desespero, história é essa, agora vocês querem levar mais gente, querem levar o meu coitado do Binyamin também, já o Shimon está lá, o Yosef já desapareceu, vocês querem levar o Binyamin também. E quando a fome começa a apertar, e o Dá diz, não tem jeito, eu vou ser o responsável pelo Benjamim. Nesse mundo e no mundo vindouro. E assim, o Jacó fala para levar alguns presentes, alimentos especiais de Israel. E assim eles vão para se encontrar com Yosef levando o Benjamim. E assim eles chegam lá e eles contam toda a história, como eles acharam o dinheiro e etc, etc. E eles compram mais comida lá, e lá eles são convidados, inclusive, para participar de uma refeição com Yosef. E, no fim da história, quando eles vão embora, o Yosef manda esconder o seu cálice na mochila do Binyamin. E assim que eles viajam, Yosef manda perseguir eles. E esse policial que persegue, que é um dos filhos do Yosef, fala para eles, que história é essa? Como que vocês saem assim? Pode ficar retribuindo de forma negativa para o meu patrão. O que é que nós fizemos? Eles abrem as mochilas e está lá o cálice na mochila do Benjamim. Então esse filho do Yosef diz, ó, esse daqui vai ficar preso. Eles falam, não, nada disso. Fica preso coisa nenhuma. Nós todos vamos ficar lá e ele vai embora. E assim termina a Parashá nesse grande suspense. Logo no começo da Parashá, quando o faraó tem os seus sonhos, que inclusive nossos mestres trazem no Midrash, que o faraó sonhava toda noite durante 2 anos o mesmo sonho. Ele sonhava, e quando acordava, ele esquecia o sonho. Sabe quando você sonha e acorda e fica pensando, não, eu sonhei alguma coisa que era importante, alguma coisa interessante, alguma coisa diferente, não consegue lembrar qual era o sonho. Até que finalmente, nessa vez aqui, ele finalmente lembrou. Mandou chamar todos os magos. E a Torá diz que os magos não sabiam interpretar para ele os sonhos. Vai saber, parou lá, Emes Ramamo, vem botar e atar no farol. O farol contou para os magos não sabiam. Não sabiam decifrar para ele. E a pergunta é, como pode ser que esses magos não sabiam decifrar? Não estamos falando de uma coisa tão estranha, tão diferente. Olha só. 7 vacas gordas com 7 vacas magras. E as 7 vacas magras engoliram 7 vacas gordas. 7 espigas magras engoliram 7 espigas gordas. Do que podemos estar falando? Não é uma coisa óbvia que estás falando sobre comida? Precisa ser um mago para saber interpretar? Não precisa. Então, como é que os grandes magos do Egito não conseguiam interpretar isso? Não faz sentido. A Torá diz que eles não sabiam. Como que não sabiam? Rabbi Yehoshua Ledisken diz o seguinte: os magos no Egito usavam de forças de forças de impureza. E eles conseguiam, inclusive, prever o futuro. Nós vemos em várias histórias que aparecem na Torá que eles sabiam prever o futuro. Não se pode fazer isso. Mas eles são egípcios. Pela Torá nós não podemos fazer isso. De qualquer forma, eles sabiam interpretar, eles sabiam ver o futuro. Eram videntes. Quando o faraó falou, contou o sonho, na hora, a primeira coisa que eles fizeram foi fazer umas bolas de cristal para ver o que vai acontecer no futuro? E assim nós vamos poder encaixar com o sonho dele. E o que eles viram? Eles viram o que de fato iria acontecer. O que eles viram? Eles viram que vão ter 7 anos de fartura. Em seguida vai ter 2 anos de fome. Você falou, peraí, como assim? Só dois? É, só dois. Que a Torá nos conta mais pra frente. Que quando o Jacó Avino veio para o Egito, que foi ao término de 2 anos de fome, ele trouxe uma bênção para o Egito, ele abençoou o faraó e acabaram os anos de fome. Quando os magos viram, na bola de cristal, que vai ter 7 anos de fartura e 2 anos de fome, não encaixa com o sonho do faraó. O faraó está vendo que vão ter 7 anos de fome, não dá para, não encaixa. Se não encaixa com o sonho, esquece, deve ser outra coisa. Eles começaram a falar uma série de outras coisas, que ele vai ter 7 filhas e vão morrer, ele vai conquistar 7 países, vai perder, uma série de coisas. Que eles puderam ligar com o número 7. Por quê? Porque aquilo que eles conseguiram enxergar do futuro não encaixava com 7 e 7, era 7 e 2. Esse poder de enxergar o futuro da forma que poderia ser, eles não tinham esse acesso. Quem sim tinha esse acesso? Yosef. Yosef, quando chega na frente do faraó, o faraó diz, opa, ouvi falar, eu tive um sonho, ouvi falar que você é Tishma Halom Listora, você ouve sonhos e sabe interpretar. Diz o Yosef, Vayan Yosef et Paró Leimor, e disse o Yosef, respondeu pro faraó, Biladai, fora de mim, nada disso. Eu não. Eloquim Yanet Shalom Paró. Deus é que vai responder pela paz do faraó. Deus é capaz de saber o que está por vir no futuro, ou o que pode acontecer no futuro, se não acontecer uma outra coisa. Quer dizer o seguinte: Qual era o decreto? 7 anos de fome. Esse era o decreto, 7 anos de fome. O Jacó veio para o Egito, trouxe bênção para o Egito, parou essa fome. Mas o que tinha em potencial 7 anos de fome? Quem consegue enxergar esse potencial que existe? Deus. O ser humano não é capaz. Por forças de impureza, obviamente é incapaz. E por isso, os magos não conseguiram enxergar. Eles só enxergaram o fato que vai ter 2 anos de fome. O Yosef tinha acesso ao que Hashem revelou para ele, que na realidade vai ter 7 anos de fome. Se tiver bênção, pode mudar o curso das coisas. Mas a princípio são 7 anos de fome. E esse sonho que o faraó teve é justamente que vai ter 7 anos de fome. E o Rav Diskin, o Shoale Diskin diz que nós vemos isso também na Haggadah. Dessa forma nós podemos entender uma passagem na Haggadah. Na Haggadah de Pesach, lembre disso, daqui a pouco é Pesach. Na Haggadah de Pesach está escrito, na interpretação dos versículos, está escrito Ve'et lachatzeinu, e a opressão, Zuprishut derech eretz. Isso é abstinência conjugal. Pelo fato dos pais verem que o faraó está matando as crianças, os pais decidiram que não querem mais ter filhos. Diz a Agadá, da onde nós sabemos que esse é o significado? Afinal de contas, como você pode saber que poderiam nascer mais crianças? Como você sabe disso? Poderiam nascer. É um potencial, não você sabe que teria esse potencial. Você sabe que são fatos. Você sabe que teve X nascimento no Egito. Como você pode imaginar que poderia nascer mais gente? Como assim? Então você tirou isso. Diz a Agadá de Pesach, da onde nós sabemos isso? Shene'emar vayeda Elohim. Conforme está escrito no versículo, e Deus sabia, vayeda Elohim. O que quer dizer vayeda Elohim? Deus sabe o que pode ser que vai acontecer no futuro. Quer dizer, Deus sabe o que acontece no futuro e Deus também é capaz. É estranho falar assim, óbvio que Deus é capaz de tudo. Deus também pode nos dizer o que poderia ser, o que poderia acontecer no futuro. Então, vem nos dizer que as pessoas poderiam ter crescido, o povo poderia ter crescido muito mais no Egito. De onde nós sabemos? Aí deram aqui. Deus está nos revelando isso. Deus disse que poderia nascer muito mais crianças. Nós não temos acesso a essas informações se não for que Deus nos revela essas informações. Essa é a grandeza aqui do Yosef, que ele tem acesso a essas informações que Hashem está revelando para ele, e dessa forma ele informou e avisou o faraó. E tudo isso era graças ao fato do Yosef ser uma pessoa totalmente fiel a Hashem o tempo todo. O tempo todo, tudo que ele fazia era em nome de Hashem. Isso fazia brilhar. E por isso, ele mereceu essa revelação especial de Hashem diversas vezes. Nós estamos em Hanukkah e, ainda falando sobre esse assunto, grandeza, quem se liga a Hashem. Uns anos atrás, uma família perdeu o pai. Esses filhos, todos casados, com famílias, pessoas que se dedicam à Torá. E eles encontravam um pouco de dificuldade financeira. Eles queriam resolver essa dificuldade financeira. E eles viram que entre os objetos que o pai deixou de herança uma Hanukkiah. Mas uma Hanukkiah muito bonita. E eles pensaram, é verdade que é bom ter uma lembrança e tal, mas eles achavam que era mais importante a dedicação deles à Torá. Se eles venderem essa Hanukkiah, eles podem de repente conseguir uma forma de se sustentar e começar alguma coisa. Eles foram até uma loja de antiguidades judaicas e levaram a Hanukkiah. E apresentaram lá pro dono da loja. Eles abriram a caixa, o dono da loja quase caiu para trás. Mas que coisa mais linda. Deixa, eu posso apresentar para o pessoal lá no segundo lugar, sim, por favor. Levou, trouxe de volta e disse, olha, essa Hanukkah é maravilhosa. Nós não temos exatamente como precisar, mas ela aparenta ter entre 250 e 300 anos. Foi feita na região da Itália ou Alemanha. E essa Hanukkah vale muito dinheiro. Ela é tão bem trabalhada, ela vale muito dinheiro. Eu aconselharia nós levarmos isso para um leilão. E eu imagino que dá para vender essa Hanukkah por no mínimo 150 mil dólares. E dependendo como, vamos tentar tirar aí próximo dos 190 mil dólares. A família ficou feliz. Isso dá para dar uma boa alavancada na família. Com certeza, muito bom. E assim, foi se aproximando a data do leilão. E começou uma bela de uma crise nos Estados Unidos em 2007. O dono da loja ligou para a família e falou, olha, com essa crise toda, eu duvido que nós vamos conseguir vender a 190. O máximo que nós vamos conseguir chegar é 150, mas eu imagino assim que o valor mínimo que nós vamos tirar vai ser 90 mil. Se vocês querem continuar, mesmo assim, então tudo bem, se não, avisa. E eles se aconselharam na família, decidiram que mesmo assim, 90 mil também vai estar bom para eles, vamos em frente. Chegou o dia do leilão. Estava muito difícil esse leilão. Muito difícil, todas as outras peças, muito difícil. Não tinham lances. Estava muito complicado. Quando chegou nessa Hanukkah, apresentaram, explicaram a Hanukkah, 250, 300 anos, etc, etc. O pessoal olhou para a Hanukkah lá, todas as pessoas, e lances. Quem vai dar o primeiro lance? E silêncio. A família começou a ficar, como se diz em inglês, com espíritas. E aí, finalmente, alguém se levanta e fala 50 mil. Ah, 50 mil já é um bom começo. 50 mil primeira vez, 50 mil, 50 vez, ah, 60 mil. 70 mil, 80 mil, 90 mil. Vocês pensaram, ó, já está indo bem. Já estamos no valor mínimo que falaram para a gente. 100 mil, 110 mil, 120 mil. 150 mil. Ó, 150 mil primeira vez, segunda vez. 160, 170, 180. 190. Você pensa, uau, nós já chegamos no valor que nós teríamos antes da crise. Está maravilhoso. 180. É 190, desculpa, 200. São 200, 210, 220. Foi subindo, 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 subindo. E a família já não está mais acreditando. Com toda a crise, estão subindo desse jeito. Final das contas, chegou no valor de 500.050. 550 mil dólares. Primeira vez, segunda vez, ganhou. A família foi correndo pro dono daquela loja. Quem comprou? Quem? Vai ter para pagar? Como? O dono da loja falou, escuta, aguentem um pouco, mais uns 10 minutos nós vamos saber exatamente o que está acontecendo, vamos esperar. Depois de 10 minutos, veio falar com a família e disse que quem comprou é um museu em Chicago. Eles agora ficaram muito curiosos. O museu em Chicago, interessado na Hanukkah, o pai deles, pagar 550 mil quando eles pensavam que eles vão tirar 190 mil antes da crise, no, 150 com a crise. Alguma coisa, o que está acontecendo? E eles foram falar lá com os diretores para entender. Por que eles compraram essa Hanukkah? Estão interessados em saber por quê. E esse dono do museu, o diretor do museu falou, nosso museu estava um pouco carente de coisas judaicas. Não tinha coisas judaicas. Nós queríamos ter algum objeto judaico lá no nosso museu. E quando nós viemos aqui, vamos a ver, quando nós vimos essa Hanukkah maravilhosa. Maravilhosa, uma obra de arte, 250, 300 anos, maravilhoso. Nós resolvemos que vale a pena, mas nós queríamos ter não só um objeto qualquer judaico lá no nosso museu. Nós queríamos ter um objeto judaico que pertencesse a uma pessoa especial. A uma pessoa que tinha um comportamento divino. Uma pessoa que tinha um comportamento de fazer as coisas em favor de Deus. Então nós começamos a pesquisar quem era o dono dessa Hanukkah. E descobrimos que era um rabino. Muito bom, já estamos num bom caminho, mas isso ainda não quer dizer nada. Pode ser um rabino que esteja bom e pode não ser, não sei, temos que pesquisar. Pesquisamos melhor e descobrimos que o dono dessa Hanukkah era uma pessoa maravilhosa, formidável, amada pelos judeus e não judeus da cidade onde ele morava. E com todas as pessoas que nós conversamos a respeito dessa pessoa, nos disseram que essa pessoa fazia tudo em prol de Hashem. Então nós resolvemos que esta é a Hanukkah que nós queremos ter no nosso museu.